Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, dia 2 de dezembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde para você, Carla. Vamos nessa deixar os ouvintes bem informados?
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, muitas informações, não é, Kátia?
Isso. Muitas informações mesmo. E claro, espaço para a participação do ouvinte. Então, você já envia sua mensagem para o 98829-1029. Mensagem escrita e já vamos divulgar. Olha, o seu, nosso Jornal do Meio Dia desta terça-feira, 2 de dezembro, está no ar e é um oferecimento. Mix Mateus e Lheus, somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Lheus, conheça a Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: valorização dos imóveis residenciais em Salvador dispara. É, né? Não só em Salvador, aqui em Lheus também. Tá bem valorizado, né? Um apartamento de 70 metros quadrados, 2 quartos. Se for pesquisar bem o valor, tá bem lá em cima.
Tá bem salgadinho.
É.
Diário do Nordeste, Fortaleza. 26 barragens do Ceará precisam de recuperação.
Jornal do Comércio, Recife. Contram a prova retirada de CNH sem necessidade de aulas por autoescolas. É, quem disse que não, né? Que não era isso? Ah, a jornalista Cátia Gomes falou lá na rádio que o presidente ia tirar, que as pessoas iam tirar CNH sem necessidade de autoescola. Mentira. Olha aí, Contran já aprovou. É isso mesmo, o Contran é controlado pelo governo federal. Tá bom? Por isso que é bom pesquisar, ler direito, se informar direito para interpretar as coisas. Presta atenção, tá? Quando você escuta e quando tem matéria para ler. Leia com vontade.
Tribuna do Norte, Natal. Rio Grande do Norte alcança a terceira maior expectativa de vida do país e lidera no Nordeste.
Jornal da Cidade, Aracaju, Sergipe assegura 15 bilhões de reais em novos projetos industriais.
Jornal Dia Rio, fique atento, calendário de pagamento do IPVA 2026 é divulgado.
Esse não falha, chega certinho. Ai, não paguei no teu IPVA, viu? Correio Brasiliense, Distrito Federal, reajuste para forças de segurança do DF, que é o Distrito Federal, começa em janeiro.
Diário Gaúcho, Porto Alegre, autoescola deixa de ser obrigatória.
Agora eu queria saber quem foi o maluco que inventou isso aqui. O canto até tem motorista que passa pela autoescola, dirige parecendo um doido, não sabe o que é sinalização. Imagino que não passa pela autoescola.
Só pra gente entender um pouquinho aqui, no caso, vai lá os processos, só os exames, pagar o que precisa pagar sem as aulas, é isso?
É mais ou menos esse absurdo, porque eu pergunto ao ouvinte, como é que a pessoa vai tirar uma CNH, inclusive eu vou fazer questão de trazer essa informação ainda hoje no Noticiário Nacional, vai explicar melhor a vocês o que que deixa de ser obrigatório, como, o que que vai ser cobrado, o que não vai ser cobrado, tá bom? Hoje ainda aqui no programa, a gente vai falar sobre a decisão que busca reduzir custos, né, segundo o governo federal, e simplificar o acesso à habilitação. Então hoje ainda no Noticiário Nacional a gente vai falar sobre isso, tá? Correio do Povo, Porto Alegre, também o mesmo assunto. Contran retira a obrigatoriedade de formação em autoescolas para a CNH.
O Estado de São Paulo, contas públicas com Correios em crise. Governo avalia mudar meta para estatais.
É, porque o governo federal, o senhor Lula, parece que veio só para quebrar as estatais, né? Não veio para administrar. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 14 minutinhos. Você está ouvindo o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa através do WhatsApp 98829-1029. Você envia seu WhatsApp, sua mensagem escrita e nós divulgaremos aqui já já. Aqui no Noticiário Regional, vamos direto aqui, Ilhéus em destaque com notícias de Ilhéus, tá? Temos duas informações importantes aqui na área da saúde para os nossos ouvintes. Atenção. Olha, a farmácia pública municipal fecha para reforma e atendimento é transferido para o CAI 3. Então, a farmácia pública municipal de Ilhéus foi fechada ontem, na segunda-feira, para o início das obras de reforma do prédio. Durante o período de requalificação, todos os atendimentos foram transferidos para o CAI 3, que fica localizado ali no antigo CESP, na Avenida Canavieiras. E já funciona normalmente lá, tá? De 7 da manhã às 5 da tarde. Então, você já pode ir lá no CAI 3, que desde ontem, de segunda a sexta, né, obviamente, funciona a farmácia pública de 7 da manhã às 5 da tarde nesse local. Além disso, os pacientes também podem retirar seus medicamentos nas unidades básicas de saúde que possuem farmácia, tá? Igualmente aí abertas sempre de 7 da manhã às 5 da tarde. De acordo com Érica Juviniana, coordenadora da assistência farmacêutica do município, a reforma era urgente e essencial para garantir condições adequadas tanto para o atendimento à população quanto para o trabalho dos servidores. Ela disse: "Nós encontramos a farmácia em um ambiente totalmente insalubre, sem estrutura adequada e sem ar-condicionado. Isso comprometia o conforto e a qualidade de todo o serviço. A reforma é muito importante para oferecer um espaço melhor, mais humanizado e digno para os pacientes e também para os profissionais." A secretária municipal de saúde, Sonilda Mello, destacou que a requalificação da farmácia pública faz parte do conjunto de ações estruturantes da atual gestão, que inclui reformas em várias unidades do município. E ela comentou que esta é uma proposta desde o início do governo Valderico Júnior e ela ainda disse: "Encontramos muitas unidades em estado deplorável e estamos reformando para que a população seja atendida com mais conforto e dignidade." E para que nossos servidores também possam trabalhar em um ambiente salubre, né? Adequado. A Sonilda lembrou ainda que outras obras já estão em andamento, como a reforma das UBSs do Iguape, Teotônio Vilela e Banco da Vitória, além de outras que serão ainda contempladas no ano de 2026, portanto, ano que vem, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Tá? E ela ainda, a Sonilda Mello, também reforçou que em breve a população contará com uma importante entrega, que é o novo PA da Zona Sul. Né? Será um equipamento, segundo Sonilda, digno, arejado e confortável para usuários e servidores. Ela disse que vai ter o atendimento, será 24 horas, com médico clínico e com a novidade, né? Com pediatria no PA da Zona Sul e outros serviços também. Então ela disse que é o compromisso aí da gestão do Valderico Júnior, da Vanessa Gedeon, de aproximar a saúde cada vez mais da população. Então, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça que nenhum paciente ficará sem atendimento durante o período de reforma da farmácia pública. O CAI 3, como eu disse, que fica ali no antigo CESP, na Avenida Canavieiras, tá? Que funciona aí de... A farmácia pública no CAI 3, funcionando de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 5 da tarde. Né? E lembrando que nas UBSs que tem farmácia, segue também com funcionamento normal, onde as pessoas podem retirar os seus medicamentos, tá bom? Então, lembra que caso você precise fazer essa retirada de medicamento, você pode ir no CAI 3, tá? Claro, com a receita em mãos, você pode ir no CAI 3, que é a farmácia pública do município. Lembrando que o CAI 3 fica no antigo CESP, na Avenida Canavieiras. Temos outro alerta importante aqui sobre a vigência, tá, gente, do Bolsa Família em relação à pesagem, tá? É um aviso importante para os beneficiários do Bolsa Família sobre a pesagem obrigatória, tá? Não foi só até o dia 30 de novembro, corrigindo aqui para vocês, é até o final do mês de dezembro, tá? Então, lembrando que esse público-alvo é, vamos lá, o público-alvo, crianças menores de 7 anos, mulheres de 14 anos a 44 anos e também gestantes. Então, vocês têm que procurar aí uma unidade de saúde mais próxima para fazer toda a atualização aí para você que tem Bolsa Família. Então, lembrar da pesagem e outras questões também, como vacinação e tal, tá bom? Então, essa última vigência do ano será até próximo ao final do ano, né? Próximo ao final do mês. Lembrando que provavelmente vai ser até dia 30, porque 31 já entra já no recesso, né, de final de ano. Tem também o período de recesso do Natal, 24, 25. E já procurei saber, estou aguardando a resposta se 26 também vai ser recesso ou não. Mas a gente vai trazer mais informações. Mas vale ressaltar que a Secretaria de Saúde de Ilhéus pede aí os beneficiários que ainda não fizeram atualização nesse segundo semestre, correm para ir nas unidades de saúde mais próxima, que é muito importante essa atualização, principalmente a pesagem, tá? Do público-alvo aí, que faz parte, que é beneficiário do Bolsa Família. São 12 horas e 19 minutos, vamos mudar de assunto? Vamos falar, Carla, do Doa Ilhéus, né? Campanha Dia de Doar impulsiona ações solidárias em Ilhéus. Então, Ilhéus participa nesta terça-feira, portanto, está participando hoje do Dia de Doar com a campanha #DoaIlhéus, que reúne organizações sociais, voluntários e moradores em uma mobilização dedicada à solidariedade. Para marcar a data, a Ponte Jorge Amado ganhou uma bandeira do movimento, gesto que simboliza o compromisso da cidade com a cultura da doação. Não é isso, Carla?
Exatamente, a iniciativa tem o objetivo de fortalecer instituições do terceiro setor e ampliar o alcance de ações sociais por meio da coleta de recursos, alimentos, materiais e do incentivo ao voluntariado. Em todo o país, a expectativa é de ampla adesão, repetindo o cenário do ano passado, quando mais de 28 milhões de brasileiros se engajaram e contribuíram com campanhas comunitárias que somaram cerca de 4 milhões e meio em doações. Diferentes organizações de Ilhéus montaram pontos de arrecadação e promovem atividades próprias. A ONG Planeta dos Bichos recebe ração, tampinhas plásticas e produtos para pets. A Associação Centro Educacional da Ação Integrada, que é a CEAI, ela coleta materiais escolares. A Ação Solidária Juntos por Ilhéus recebe alimentos não perecíveis, enquanto o projeto Mãos Solidárias arrecada roupas e itens de higiene pessoal. Já o Instituto Amigos Solidários coleta alimentos e materiais de higiene e limpeza. O Banco de Sangue reforça o pedido por doações e a Abrace reúne materiais de saúde bucal e higiene. Além das contribuições físicas, moradores podem oferecer tempo e trabalho voluntário para reforçar o impacto das instituições. O Dia de Doar faz parte da rede municipal
Mundial
Giving, é isso?
É a Giving Twisted.
É isso, criada nos Estados Unidos em 2012 como contraponto solidário ao consumo da Black Friday e da Cyber Monday. No Brasil, desde 2013, o movimento é coordenado pela Associação Brasileira de Captadores de Recursos e integra o movimento por uma cultura de doação. No site oficial da campanha estão disponíveis informações sobre mobilizações em todo o país, materiais de apoio e orientações para municípios interessados em oficializar a data por meio de lei.
Pois é, né? Então é interessante você, né? Sempre que puder fazer algum tipo de doação, tá? Então é possível, inclusive, doar pelo site Amigo da Onça, que é onca, sem cedilha, .org, tá? E aí, o Dia de Doar, aqui, ó, tem um site bem legal, tá? Tô abrindo aqui pra vocês, pra explicar um pouquinho melhor. O Dia de Doar, né, porque é geralmente numa terça-feira, tá? Sempre numa terça-feira, como o Carlos disse, nasceu lá nos Estados Unidos, né? Então, tá aí. É uma... Tem gente que fica o ano todo, aí não sei o que fazer para doar, para ajudar, fazer uma ação social. Ou então, final do ano, eu gosto de fazer algumas doações. Pois é, aproveita esse aí, ó, o dia de doar, tá? É bem legal. Tem várias instituições no país participando. Pode jogar no Google aí, dia de doar, que você vai ficar por dentro. Então, só reforçando, hein, Ilhéus, ó, temos instituições, né, como os Amigos Solidários, ONG Planeta dos Bichos. Olha que legal, a ONG Planeta dos Bichos recebe ração, tampinhas plásticas, sabe a tampinha da garrafa pet? Você pode doar também. E também, claro, produtos para os pets, né? Então, é bem legal. A Associação Centro Educacional de Ação Integrada, a CEAI, coleta materiais escolares. Ação Solidária, Juntos por Ilhéus, recebe alimentos não perecíveis, tá? Projeto Mãos Solidárias arrecada roupas e itens de higiene pessoal. Então, assim, Instituto Amigos Solidários, que a gente sempre fala, coletando alimentos, materiais de higiene e limpeza. E sem falar que tem também o Banco de Sangue, reforçando o pedido de doadores de sangue. Então, tem várias opções aqui em Ilhéus para você participar, fazer sua doação e participar do dia de doar, tá bom? 12 horas e 24 minutos, nós vamos acionar ele, o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Hoje é terça-feira. Carla Menezes, muito boa tarde, ótima terça-feira e um excelente trabalho para você também. Carla, e você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, sua viaturinha virtual da Gabi vai chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi, porque o bicho está pegando na cidade de Itabuna. Mais um homicídio, mais uma morte violenta foi registrada na vizinha cidade de Itabuna. Saiba agora! Na tarde de ontem, segunda-feira, quase que 18 horas, um homem que foi identificado como Diplésia Atanásio Lima, de 33 anos de idade, ele foi morto a tiros dentro de uma residência no bairro Santo Antônio. O SAMU 192 ainda foi ao local com a sua equipe, mas a vítima já não apresentava sinais vitais. Atanásio foi executado enquanto estava deitado em uma cama. Ele foi atingido por diversos disparos de arma de fogo. Várias cápsulas de pistola espalhadas pelo quarto foram localizadas. Apesar das rondas feitas em todo o bairro, nenhum suspeito até o momento foi preso. Familiares disseram que Atanásio morava no bairro Califórnia, mas costumava frequentar a casa onde ocorreu o crime, porque esta casa é a residência de sua namorada. Familiares ainda afirmam que o homem tinha passagens pela polícia, incluindo o tráfico de drogas, porém, disseram que ele havia mudado de vida, estava regenerado e trabalhando em um local próximo de onde aconteceu o homicídio. No momento da execução, Atanásio estava utilizando uma tornozeleira eletrônica e respondia a um processo em liberdade. A Polícia Civil já iniciou as investigações para identificar a autoria e a motivação do crime. É o terceiro crime, a terceira morte violenta em Itabuna em 48 horas. No extremo sul da Bahia, uma execução a tiros deixou um homem morto e outras duas pessoas feridas no distrito de Guarani, no município do Prado. O crime aconteceu por volta das 10 horas da noite, em uma área periurbana. A vítima fatal, identificada como Raizilon Dean Ressurreição de Souza, 29 anos, conhecido como Dendê. Esse nome todo, ele é conhecido como Dendê. Bebê estava sentado a uma mesa, bebendo em uma praça, quando foi surpreendido por dois homens que estavam encapuzados e usando capacetes, que chegaram em uma motocicleta, sem qualquer diálogo, sem falar nada. A dupla, tanto o piloto como o carona, efetuaram vários disparos em direção a Bebê, que foi atingido por pelo menos 9 tiros, sendo que 6 no rosto, 6 na cabeça, 2 no tórax e 1 no abdômen. Bebê morreu no local. A ação criminosa não atingiu apenas Dendê. Durante os disparos, outras 2 pessoas também foram alvejadas e ficaram feridas. Após o ataque, os 2 atiradores a bordo da motoca fugiram em direção desconhecida. A polícia militar isolou a cena do crime até a chegada da perícia do Departamento de Polícia Técnica, ODPT, da cidade de Teixeira de Freitas. No local, foram recolhidas diversas cápsulas de pistola calibre 9mm. Já o corpo de Dendê foi removido para o Instituto Médico Legal da cidade de Itamaraju. Ainda no extremo sul da Bahia, em Teixeira de Freitas, na tarde de ontem, um homem foi executado a tiros dentro de uma loja em pleno centro da cidade, em plena luz do dia, em uma área de intenso movimento. A vítima, identificado como Emanuel Messias Soares Carvalho, foi atingido por ao menos 3 disparos de arma de fogo por volta das 14h30, morrendo no local antes da chegada do socorro. O crime foi cometido com muita rapidez e precisão, provocando pânico entre os funcionários, clientes e pessoas que transitavam pela movimentada região. Emanuel era servidor público e foi exonerado no dia 24 de agosto deste ano, após denúncias de assédio sexual feitas por funcionárias do setor que o mesmo trabalhava na prefeitura. Na ocasião, as vítimas procuraram a delegacia especializada e registraram boletins de ocorrência relatando os episódios. As denúncias foram consideradas graves e abriram novamente o debate sobre a importância de políticas eficazes de prevenção e enfrentamento ao assédio no ambiente de trabalho, tanto no serviço público quanto na iniciativa privada. Apesar do histórico recente do ex-servidor, a Polícia Civil informou que ainda não há elementos que confirmem relação entre o crime e as denúncias de assédio. As investigações estão em andamento e a motivação da execução está sendo apurada. Ainda no extremo sul da Bahia, um homem identificado por César Apóstolo de Jesus, 59 anos, ele morreu na noite de ontem, segunda-feira, após perder o controle de uma motoneta 50 cilindradas enquanto descia a ladeira do Canequinho, localizada no centro da cidade de Itamaraju. De acordo com as informações, César acabou se chocando contra um tronco de madeira instalado como contenção na lateral da via. Com a força do impacto, a estrutura foi arrancada do chão e a motoneta ficou completamente destruída. O homem chegou a ser socorrido por uma equipe do SAMU 192, que realizou os primeiros atendimentos no local. Porém, devido à gravidade dos ferimentos, César não resistiu e acabou falecendo. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial, mas você permanece aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Bem, 12 horas e 31 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já.
Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
12 horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, lojas Universo Calçados e Acessórios, Shopping Jequitibá e Mix Mateus Ilhéus. Bem, 12 horas e 40 minutos. Carla já deu uma passadinha ali no WhatsApp. O negócio ali tá devagar, mensagem de ouvintes. E tem muito áudio, né, gente? O áudio a gente não coloca no ar sem ouvir antes, não tem como. Por isso que a gente pede pra gente mandar a mensagem escrita, tá bom? Então, nós vamos dar continuidade aqui, divulgar mensagem aqui, divulgar notícias para os nossos ouvintes. Carla, 3 suspeitos de aplicar golpes online são presos aqui na Bahia. Grupo criminoso fraudava boletos, né? Que coisa.
Exatamente, viu, Cátia? Olha, 3 suspeitos de golpes digitais, eles foram presos em Salvador. Isso aconteceu na manhã desta terça-feira. E segundo a Polícia Civil, um mandado de prisão também é cumprido em Barreiras, no oeste da Bahia. Olha, o grupo criminoso investigado fraudava boletos e os enviava para as vítimas através das redes sociais. Além de enganar as vítimas com boletos falsos, os suspeitos também lavavam dinheiro. A polícia não informou há quanto tempo o grupo ele aplicava os golpes digitais e nem como escolhia as vítimas. Também não foi informado o valor total roubado das vítimas. Em Salvador, os mandados de prisão foram cumpridos nos bairros de Mata Escura, Paripe e Saboeiro. Além disso, mandados de busca e apreensão são cumpridos na capital baiana e na cidade de Barreiras.
Que coisa, viu? Essa coisa de golpe, de boleto, né? Eles vêm fazendo já há muito tempo, não só por rede social, mas por e-mail também. Manda e-mail pra gente, da empresa tal, você tem até tal dia pra pagar, tá aqui o boleto. Nunca pague. Você pode até imprimir o boleto e levar até o banco, tá? Lá no banco você descobre se é real ou não. Mas também tem que analisar, será que você tem mesmo essa dívida, né? Exato. E caso você tenha dívida com algum banco, cuidado com essas empresas que entram em contato, querem negociar ou já enviando boleto. Pela rede social, então, amiga, é golpe na certa. Por SMS, essas mensagens, é golpe. WhatsApp, golpe. É golpe atrás de golpe. Então, tenha muito cuidado. Evite pagar as coisas sem antes averiguar, né? Caso você tenha a dívida, procure saber com o banco. Caso não tenha, ignore, apague. Apague a mensagem e vida que segue, né? Porque, infelizmente, são muitos golpes por aí. Inclusive, o golpe do telefone. Que ligam, ficam mudo e ficam gravando a sua voz enquanto você vai falando, né? Esses números que você liga, é número estranho, a pessoa lá mal fala, desligue. Ligou do exterior, por exemplo, me ligam às vezes da Colômbia. Eu sei que é golpe, não atenda. Às vezes aparece escrito ali, ó, Colômbia, né? Muito cuidado, que vem da Colômbia e da Venezuela, então. Muito cuidado mesmo, tá? É golpe pra todo lado. São 12 horas e 43 minutos, nós vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto, que está chegando aí com mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Carla! E um muito obrigado, muito bacana, você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia com informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. Eu te convido para, a partir de agora, viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia! Sudoeste do estado, um grave acidente aconteceu na cidade de Brumado, resultando em um óbito e 2 pessoas feridas. A colisão envolveu 2 motos. A vítima fatal, identificada como Fábio Nunes Bastos, era conhecida pela participação ativa na comunidade. Tudo indica que um dos condutores estava em alta velocidade no momento do impacto. Fábio retornava de um evento natalino no centro da cidade, acompanhado do enteado. Quando ocorreu a batida, Fábio não resistiu aos ferimentos, morrendo na via. O estado de saúde das 10 vítimas não foi divulgado até o momento. Um homem de 48 anos de idade, identificado como Ailton Ramos Mota, conhecido como Galego Cigano, foi morto a tiros em Santo Estevão, cidade próxima à Feira de Santana. Galego Cigano, ele fazia parte de uma comunidade cigana daquela região do estado. De acordo com as informações da Polícia Civil, os criminosos chegaram ao local em um veículo, chamaram a vítima pelo nome. Chamaram, Galego, ô Cigano, Galego Cigano, vem aqui, meu irmão. Quando Ailton, o galego cigano, saiu para atender o chamado, recebeu vários disparos de arma de fogo. Cigano foi atingido em diversas partes do corpo, morrendo na porta de sua própria casa. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. A Delegacia Territorial de Santo Estevão instaurou um inquérito para investigar o caso, enquanto equipes do Departamento de Polícia Técnica realizaram perícia no local. A morte causou forte comoção entre integrantes da comunidade cigana, inclusive a Rede Brasileira dos Povos Ciganos, lamentou o assassinato de galego cigano e pediu união entre os povos ciganos, além de cobrar que o crime seja esclarecido e os responsáveis sejam identificados. Um homem de 36 anos de idade, ele morreu atropelado após uma briga dentro de um bar no povoado Rosário, na zona rural de Ipirá. O caso ocorreu por volta das 7 horas da noite do último domingo. A vítima, identificada como Valmiro Azevedo da Silva. Segundo populares, Valmiro discutiu com um homem dentro do bar. Minutos depois, enquanto Valmiro seguia para casa, ele foi atingido por um carro, morrendo no local. O suspeito fugiu após o atropelamento. A polícia militar isolou a área e acionou o Departamento de Polícia Técnica para a remoção do corpo. De acordo com a Polícia Civil, o autor do crime já foi identificado e está sendo procurado. A Delegacia Territorial de Ipirá investiga o caso. Um pedreiro natural do município de Conceição do Coité morreu na tarde de ontem, segunda-feira, após sofrer um choque elétrico enquanto estava trabalhando em Salvador, capital baiana. A vítima, identificada como Teobaldo do Santo Silva, tinha 49 anos de idade. De acordo com o registro da ocorrência, Teobaldo realizava serviços de pedreiro em um imóvel localizado na Avenida Paulo VI, no bairro da Pituba, quando recebeu a descarga elétrica por volta das 15 horas de ontem. Após o choque, ele ainda caiu de uma altura aproximada de 6 metros, o que agravou ainda o seu quadro de saúde. Equipes do SAMUzão foram acionadas, realizaram todos os procedimentos de reanimação e Teobaldo não resistiu. O pedreiro morava e trabalhava em Salvador. No entanto, tem familiares no bairro Mariquinha de Dodô, na cidade de Conceição do Coité. As polícias civil e militar registraram 2 homicídios por arma branca em um intervalo de poucas horas no município de Nova Fátima. O primeiro crime aconteceu em plena Praça da Feira Livre. A vítima, identificada como Odailton dos Santos, tinha 35 anos de idade e era conhecido como Nena de Fidelino. Nena de Fidelino estava morando atualmente no Rio de Janeiro e havia retornado à cidade para participar das festas de fim de ano. Ele, o Nena de Fidelino, foi atingido por golpes de faca, morrendo na plena praça pública. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou sobre o que teria provocado o ataque. Já o segundo homicídio aconteceu na noite do último domingo, no estábulo de cavalos, próximo à sede do município de Nova Fátima. A vítima, conhecida apenas pelo apelido de Touro, trabalhava como eletricista e foi golpeado com uma faca na região do tórax. Ele morreu no local. Assim também, como o primeiro caso, não há detalhes sobre possíveis envolvidos ou também a motivação. Ainda em nossa grande Bahia, um motociclista de 21 anos de idade morreu de acidente de trânsito na cidade de Feira de Santana. O fato aconteceu no meio-dia de ontem, segunda-feira. A vítima, Cauã Moreira Azevedo, estava em uma moto modelo Honda CB300 quando foi atingido por um carro modelo Toyota de cor branca. Apesar de ser atendida ele em via pública, Cauã não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo de dar entrada em uma unidade hospitalar. Sua viaturinha virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia com Carla Menezes e com você, tricolor de aço, Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Tô sabendo que tu assistiu o jogo do Bahia essa semana, na Fonte Nova, né? Tá valendo. Assista por mim também. São 12 horas e 50 minutos. Lembrando que o repórter Coutinho Neto retorna amanhã, né, na edição de quarta-feira do JMD, tá certo? Um abraço, Coutinho. Bem, vamos para as últimas notícias, tá? É, Carla Homem morre após incêndio em quarto de hotel em Salvador, né? Infelizmente.
Pois é, um hóspede de um hotel morreu após o quarto do estabelecimento em que estava pegar fogo na madrugada desta terça-feira no bairro da Calçada, em Salvador. As chamas começaram por volta da 00:30 e foram apagadas por equipes do Corpo de Bombeiros. Informações iniciais apontam que o incêndio começou no quarto em que o homem estava hospedado. Ele foi encontrado sem os documentos de identificação. Algumas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foram ao local e atenderam a vítima. Ele teve algumas queimaduras pelo corpo e uma parada cardiorrespiratória. Segundo informações da Polícia Civil, as causas do incêndio serão investigadas pela Terceira Delegacia Territorial do Bonfim.
Que coisa, né?
Triste.
Bem, é, muito triste. E vamos atualizar informações aqui, porque na época, né, o Jornal do Meio Dia falou sobre esse caso, sobre uma apóstola que foi baleada em Salvador, e ela... É, deixou o hospital depois de cinco meses. Então, a apóstola Karine Carvalho, baleada na cabeça quando estava dentro de um carro no bairro da Engomadeira, em Salvador, recebeu alta hospitalar ontem. Ela deixou aí o hospital de cuidados paliativos, né? É, oficialmente hoje, na verdade, quase cinco meses após o crime. A Karine Carvalho, ela estava com um companheiro dela no carro na noite de 5 de julho, quando homens armados atiraram contra o veículo da família. Os filhos do casal também presenciaram o crime, mas assim como o homem, né, os filhos aí não foram atingidos, né, assim como o marido da Karine. Quando chegaram no local, o pastor, marido da Karine, percebeu a presença de homens armados. Ele se identificou, mostrou a Bíblia e foi liberado para acessar o bairro. No entanto, após deixar o morador em casa, né, que estava com eles no carro, e voltar para sair da região, o veículo foi atingido por tiros. Nenhum suspeito foi preso. Na época teve uma comoção muito grande, os canais de TV em Salvador, todos falaram sobre o assunto, inclusive mostraram ao vivo o local, né? Infelizmente, o bairro da Gomadeira aí é perigoso, né? Tem muitas facções criminosas. E às vezes não reconhece se é morador e acabam atirando. Enfim, coisa triste. A apóstola Karine Carvalho foi socorrida na época, levada para o Hospital Geral Roberto Santos, onde ficou internada na unidade de terapia intensiva, UTI, e no local ela passou por uma cirurgia da retirada do projétil, que durou aí, essa cirurgia durou 4 horas, mas foi bem sucedida, graças a Deus. E neste período ela também precisou aí de doação de sangue, tá? E após melhora no quadro de saúde, a Karine foi transferida para o Hospital de Cuidados Paliativos no bairro de Montserrat, lá em Salvador. A família vive no bairro da Boca do Rio, lá na capital baiana, e tinha levado um morador que estava com eles em um evento gospel, né, foi deixá-lo, obviamente, no bairro onde ele estava, que ele morava no bairro da Engomadeira, onde todo o crime ocorreu. Uma tragédia, assim, né? Absurda. É a cara da violência que ocorre em Salvador. Infelizmente, né? Bem, 12 horas e 55 minutinhos. Mudar de assunto e agora a gente vai falar sobre que estava nas manchetes dos jornais, a questão da CNH sem autoescola. Vamos trazer aqui informações para vocês. Acompanhe aqui para vocês entenderem o que muda para tirar a carteira, como serão as aulas teóricas. A gente vai trazer algumas perguntas e respostas aqui. Preste atenção. Com a aprovação de uma nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN, muda a forma de obter a Carteira Nacional de Habilitação, CNH. Pela nova regra, a principal mudança é que as aulas em autoescolas deixam de ser obrigatórias. Vamos lá. Vou tirar a CNH sem curso? É uma pergunta comum. Sim, mas apenas para as aulas teóricas nos Centros de Formação de Condutores, CFC, autoescola. A nova regra não estabelece carga horária mínima para essas aulas, que podem ser realizadas online, gratuitamente e diretamente pelo site do Ministério dos Transportes. Para obter a CNH, as pessoas ainda precisam fazer aulas práticas. A mudança é que elas não precisam mais ser realizadas exclusivamente em autoescolas. A autoescola vai acabar? Não! A proposta não extingue as autoescolas nem os cursos que elas já oferecem. A mudança é que os cursos teórico e prático passam a poder ser feitos fora da autoescola, seja em instituições credenciadas ou com instrutores autônomos. Quem preferir poderá manter o modelo atual, que sinceramente eu acho mais seguro, e realizar todo o curso teórico e prático diretamente em autoescolas. Para quem quer aprender de verdade, né, gente? Ser um condutor, um motorista de verdade, né? E aí, segundo o Ministério dos Transportes, os candidatos ainda terão de comparecer presencialmente em algumas etapas obrigatórias: registro biométrico, exame médico, prova teórica e prova prática, né, Carla?
Exatamente. Segundo o Ministério dos Transportes, os candidatos ainda terão de comparecer presencialmente em algumas etapas obrigatórias, que são essas.
Registro. Desculpa, que a gente acabou de repetindo, falar, né? Aí vai para as aulas teóricas, serão pronto, menores.
Vamos para as aulas práticas, então.
Aulas isso, práticas,
isso, é. Isso, serão menores. Uma das mudanças da nova norma é a redução das aulas práticas de 20 para 2 horas mínimas, nas quais o candidato pode escolher entre aulas em autoescolas tradicionais ou aulas com instrutores autônomos credenciados pelos DETRANS. Hein, pessoal? Já tem, né, esses instrutores aí que dão, né, Kátia?
Uhum.
Outra mudança é a possibilidade de o candidato utilizar um carro próprio nas autoescolas práticas, segundo o Ministério...
Nas aulas práticas,
né? Isso. E segundo o Ministério dos Transportes, o veículo ele precisa apenas atender aos requisitos do Código de Trânsito Brasileiro, como ter equipamentos obrigatórios em dia, manutenção adequada e documentação regular. O Ministério dos Transportes ele foi questionado se haveria restrição a carros automáticos para certificar o motorista, mas não obteve resposta até o momento. Olha, requisitos para ser instrutor autônomo, né? Tem aí alguns requisitos, né, Kátia? Para quem quer ser instrutor autônomo, um instrutor autônomo ele precisa ter no mínimo 21 anos e habilitação legal para condução de veículo há pelo menos 2 anos. O instrutor não pode ter cometido nenhuma infração de trânsito de natureza gravíssima nos últimos 60 dias e nem ter sofrido também penalidade de cassação da CNH. O instrutor ele precisa ter concluído o ensino médio. O instrutor ele deve ter formação específica em habilidades pedagógicas com foco em legislação de trânsito e direção segura. Caso seja aprovado na avaliação, recebem um certificado de instrutor. E também precisa possuir
certificado,
um certificado.
Aí vem isso. Também a questão do instrutor, que também precisa possuir certificado de curso específico realizado pelo órgão executivo de trânsito.
Isso.
E tem mais, né?
O carro usado nas aulas deve estar identificado como veículo de instrução, no caso, a plotagem, não é isso, Kátia? E atender às exigências de segurança estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. As motos utilizadas nas aulas elas devem ter, no máximo, 8 anos de fabricação. Os carros usados nas aulas ele deve ter até 12 anos de fabricação, hein, gente? Olha, os veículos de carga utilizados nas aulas, eles devem ter até 20 anos de fabricação. O nome do instrutor deve constar em registros oficiais do DETRAN estadual e do Ministério dos Transportes. O aluno pode conferir o nome do instrutor para ver a legalidade aí, né? Se ele é de fato um instrutor
se ele tá mesmo registrado, né?
Isso. E os horários e locais para a realização das aulas nos respectivos sites. Cabe ao instrutor registrar e avaliar a presença e participação do aluno em cada aula. Mesmo vinculado a uma autoescola, o instrutor ele pode oferecer aulas de forma independente.
Pois é, durante as aulas práticas de direção, o instrutor deve portar os seguintes documentos: CNH, credencial de instrutor ou crachá fornecido pelo órgão competente, licença de aprendizagem veicular, certificado de registro e licenciamento de veículo. Então, o instrutor estará sujeito à possibilidade de fiscalização por parte dos órgãos de trânsito, que podem realizar inspeções a qualquer momento para garantir que as atividades estejam sendo realizadas de acordo com a legislação, informou aí o Ministério dos Transportes, tá? Para mim, ficou extremamente complicado,
solto,
tá? Sinceramente, você quer ser um bom motorista, um bom condutor, procure uma boa autoescola, tá certo? Pontualmente, 13h, vamos encerrar aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 2 de dezembro. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, às 12h, com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde para você também, Carla Menezes, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento Mix Mateus, Juntos Somos um Só Coração, Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto, o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em evolução. Lojas do Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio e até 12 vezes sem juros. Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.